maltinha, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Psicologia dos Jogos. Desta vez temos uma convidada connosco para nos levar nesta conversa da exploração não só dos videojogos, mas também da parentalidade, uma coisa que eu acho extremamente fascinante. E vamos juntar aqui estas duas coisas, como é que os videojogos e a parentalidade se cruzam ali um bocadinho. Mas sem mais demoras, hoje temos connosco a Joana. Joana, como é que tu estás?
Estou bem, obrigada. E tu?
Tudo tranquilo. Mais uma vez, eu digo isto todas as semanas, mas é sempre incrivelmente constrangedor estar a ter uma conversa com as pessoas antes e depois fazer de conta que nada disso aconteceu e voltar a apresentá-las.
Exatamente.
Continua a ser a parte mais constrangedora destes podcasts. Mas, Joana, para quem não te conhece, fala-nos um bocado do que é que tu fazes, qual é a tua área de expertise, para além da parentalidade, e tudo isso.
Olá, mais uma vez, é um prazer estar aqui. O meu nome é Joana Maltês e pronto, estou neste podcast. Acho que a minha primeira função neste podcast é como gamer / mãe, neste episódio. Mas no meu dia-a-dia o meu emprego gira à volta do marketing e comunicação, mais orientado para a comunicação interna dentro de uma empresa. E tenho um projeto pessoal focado em videojogos de tamanho assim mais curtinho, sempre quando temos pouco tempo, chamado Teeny Tiny Games. E acho que é assim o melhor resumo que te posso dar neste momento.
Foi um bom CV, gostei bastante. Sim, mas hoje nós queremos falar um bocado da parte da ligação da parentalidade e videojogos. Isto porquê? Porque na minha área profissional, normalmente quando os pais vêm falar comigo sobre videojogos é sempre numa perspectiva de preocupação.
Imagino.
Preocupados com o número de horas que o jovem passa a jogar, preocupados com o efeito que os videojogos possam ter, e isto muitas das vezes por causa de uma falta de conhecimento. E a minha pergunta seria, tu que estás dentro do mundo dos videojogos, que jogas, tu vês isto de forma diferente, sendo tu mãe? Tem algum impacto diferente? Achas que tens algumas precauções extra? Ou que já estás a pensar no futuro, naquilo que poderá ser uma preocupação?
Bem, eu posso dizer que acho que muito pouco se alterou na minha perspectiva a nível de jogos quando me tornei mãe. E a minha perspectiva já anteriormente era de que, sim, existem problemas claros de adição em algumas pessoas, mas eu acho, e isto admito, não tenho a tua formação psicológica, portanto, isto é base naquilo que vejo à minha volta. Acho que é profundamente errado demonizar um meio de entretenimento, e acho que isto acontece ciclicamente ao longo da história. Quer dizer, há 30 anos, quando éramos bebezinhos, provavelmente, o grande medo era o D&D, não é? Havia aquela história do pânico em relação aos cultos satânicos. Antes disso, eram os cómics, a banda desenhada, o que é que está a acontecer à nossa juventude? Quer dizer, eu acho que é sempre preciso haver um bicho-papão, sabes? E como mãe eu percebo porque é que esse bicho-papão não só existe, como às vezes até é alimentado de forma inconsciente. Porque o mundo é um lugar assustador e nós apercebemos disso quando crescemos e queremos evitar que os nossos filhos sofram e queremos evitar qualquer dor que lhes possa atravessar no caminho. E às vezes é muito fácil temer aquilo que não entendemos. Acho que isso nem é preciso ser mãe nem pai. Acho que o medo do desconhecido está-nos enraizado desde o tempo das cavernas. Então, e isto agora, para não me perder muito, porque eu tenho este hábito, para voltar ao início, eu acho que como mãe, o meu receio, embora esteja lá, não é tanto direcionado aos videojogos, é transversal, imagina, como é que eu ia te explicar isto? Eu tenho cuidado, o meu filho neste momento tem 2 anos, feito-se há pouco tempo, e já há bastante tempo que eu tenho cuidado com o tipo de conteúdo, seja televisão, seja computador, o que seja, a que ele está exposto. No sentido em que tudo o que é coisas de violência não é preciso ser um videojogo para ele ficar traumatizado. Que eu não sei se percebes. Às vezes basta uma série que para nós estamos completamente sensibilizados, já não nos diz nada, mas é tentar pôr-me no lugar de uma criança pequenina e pensar, ok, isto pode ser, não diria traumatizante, mas uma coisa marcante e não de maneira desnecessária, percebes? Não é adequado. Portanto, eu posso dizer que sim, tenho os meus cuidados, mas é transversal aos mídia, digamos assim. E portanto, eu não tenho essa visão de que os jogos são um problema por si só. Acho que a adição pode surgir de várias maneiras. E é por isso que às vezes quando uma pessoa tem... Olha, um exemplo... Eu já não estou a alongar, mas prometo que paro aqui.
Não, estás à vontade. Já estou para falar, estás à vontade.
Okay. Eu vou-te dar um exemplo que eu acho bastante interessante a nível da adição, que foi o caso do Daniel Radcliffe, o ator que fazia Harry Potter. Ele é alcoólico e sabe que tem um problema de adição ao álcool já há alguns anos, só que ele há cerca de uma década ou mais conseguiu transformar a adição dele no álcool em adição ao ginásio. E ele próprio diz que fez uma escolha, que quando conseguiu reabilitar-se, que fez uma escolha consciente, que sabia que tinha uma personalidade aditiva e precisava de substituir um hábito por outro. E eu gosto desta ideia da psicologia cognitiva, em que tu tens que, ok, perceberes como é que tu funcionas e saberes que... somos criaturas de hábitos, portanto, se tu queres largar um hábito negativo, a melhor coisa que podes fazer é tentar reorientá-lo na medida do possível, não é? Porque cada pessoa tem os seus limites e condições. E, portanto, acho que isto pode ser um pequeno exemplo, embora de áreas completamente diferentes, do que estamos aqui a falar enquanto... E acho que é importante passar essa mensagem aos pais de não colocar os jogos como problema por si só, percebes? Porque vai ser sempre substituído. Provavelmente daqui a 20 anos estamos a falar de outra, de hologramas ou algo, se não sei. Portanto.
Não, mas isso é muito interessante, porque, mais uma vez, voltando à parte quando eu tenho pais e até professores a virem falar comigo, a preocupação à volta dos videojogos é, por exemplo, o tempo que a criança passa a jogar. Raramente é o conteúdo que a criança está a absorver. É quase sempre à volta do tempo que é passado a jogar. E eu acho que tu tocaste numa coisa que é muito importante. É mais importante policiar o conteúdo do que, por vezes, policiar o tempo. Porque um dos meus grandes problemas com o diagnóstico da adição nos videojogos, ou este novo transtorno que foi apresentado pela Organização Mundial de Saúde, é que um dos grandes focos que eles apresentavam era o fator tempo, ou a quantidade de tempo que o jovem ou a pessoa passa a jogar videojogos. E eu acho que esse é um fator tão subjetivo, determinar o que é muito tempo. Por exemplo, para mim muito tempo pode ser uma pessoa que passa 2 horas a jogar por dia. Para ti uma hora pode já ser alguma coisa extraordinária, mas depois temos pessoas como streamers e atletas de esporte que passar 8, 10, 12 horas a jogar é o normal. Onde é que nós estabelecemos a baliza do fator tempo e do impacto que ele tem? Eu acho que é muito mais importante aquilo que estavas a dizer, policiar o conteúdo. E eu acho que aí existe uma falha de comunicação super grave, porque, por exemplo, tu sendo alguém que joga e que já está dentro desse universo há algum tempo, por exemplo, tu tens acesso àquilo que são as PEGI ratings, tu percebes conteúdo, tu percebes isso tudo. Mas eu acho que existe uma falha enorme de tentativas de transmitir essa informação a pessoas que não jogam.
Sim, existe profundamente, porque é tudo orientado, na minha perspectiva, a nível de jogos. É um bocadinho como aos brinquedos. Os brinquedos têm muito mais regulação, não é? Os pais hoje em dia já sabem perfeitamente, ok, já está claramente identificado que é, tem peças pequeninas, é a partir dos 3 anos, aquelas coisas. Para os jogos, ainda há esse trabalho, ainda é muito colocado o trabalho de casa na parte de quem compra, porque está tudo muito orientado para apelar ali à adrenalina dos jovens, e os jovens vão pedir aos pais, e os pais... muitas vezes por falta de tempo, paciência, o que seja, pensam, pronto, tudo bem, toma lá um GTA, tens 7 anos, mas está tudo bem, percebes? Porque pensam, ok, pronto, são os carros na capa, são umas coisas, ok, pronto.
Mas eu acho que, desculpa interromper, eu acho que também existe uma coisa super interessante, que é o fator pressão. Sim. E isso eu noto mais no lado dos adolescentes e crianças, que, por exemplo, Vamos imaginar que tu tens 10 anos, mas da tua turma de 30, 15 jogam GTA.
Ah,
E tu
sim.
sentes que não jogas e que estás a perder ali uma parte, e depois vais falar com os teus pais e dizer: não, eu quero GTA, eu quero GTA. E sentes quase uma necessidade social de ter acesso àquele jogo, porque senão tu não estás dentro daquela bolha de pessoas que o fazem. Eu notei isso imenso com Fortnite, por exemplo. Com Fortnite
Imagino.
nós tínhamos uma faixa etária super abrangente, em que tínhamos crianças no primeiro ano de escolaridade, com 6 anos, já a jogar Fortnite e já dentro do mundo do merch do Fortnite e tudo isso. E que alguns pais que queriam resistir e não queriam que a criança tivesse acesso, acabaram por ceder porque sentiam que os filhos estavam a ficar fora daquela bolha social de qual os amigos todos pertenciam.
Sim.
Como mãe ou como adulto cuidador de uma criança, como é que tu achas que vai ser lidar com essa parte? Lidar com navegar essa pressão social, essa necessidade de pertença, mesmo quando tu percebes que se calhar aquele conteúdo não é o melhor?
Pois, eu já estava aqui a suspirar, não sei se notaste, porque acho genuinamente que é uma coisa muito difícil. E estavas a falar bastante de pressão e pressão do grupo e etc. E é algo que tu, mais uma vez, eu sinto que estou a repetir, mas é algo que tu sentes, eu sentia, tu sentiste de certeza na escola em relação a outras coisas, seja filmes, seja. É muito
Sim.
frequente, por exemplo, a marca de sapatilhas, de calças, etc. Por exemplo, na parte. Sendo rapariga, existe muito essa questão também das roupas. Então, sim, é uma coisa que eu tenho plena consciência que vai afetar. E há muito aquela coisa de. Enfim, quem nunca de nós ouviu aquela frase de quando está a pedir alguma coisa aos pais e a dizer: ah, os meus amigos também têm? E os pais muitas vezes dizem: se eles só tirassem de uma ponte, também te atiravas? Aquelas coisas. Que é
A minha mãe devia
típico.
ter feito uma t-shirt com isso.
Não é? Eu acho que os pais leem todos o mesmo livro. É um segredo que temos. É-nos passado no dia de nascimento da criança. Mas não, mas agora a sério, é difícil. Eu não te vou dizer que tenho já uma resposta para isso. Acho que é uma coisa que tem que ser. Eu acho que tem que ser muito caso a caso. Tens que saber, tanto dentro da medida possível, o filho ou a filha que tens e estar atento a porque é que ele quer isso. E se calhar tentar ter alguma conversa construtiva para entender: ok, mas tu queres jogar. Porque quer-se experimentar, o que, ok, tranquilo, não me parece nada de negativo, acho que é positivo, mas tentar também, se calhar, criar um espaço de: ok, vamos jogar isto, eu jogo contigo, e no fim perceber: ok, gostaste, não gostaste, se não gostaste, ok, vamos conversar porque é que não gostaste, e ainda te sentes pressionado a querer jogar por causa dos teus amigos, e acho que isso é importante, sabes? E acho que é importante. Criares essa ligação que pode funcionar das duas maneiras. Estava a pensar de uma maneira muito fofinha, mas se calhar também pode funcionar de maneira negativa, no sentido em que, ou não, a minha mãe quer jogar comigo, isto já não é fixe, não é? Já não gosto disto, vou procurar um jogo que ela não entenda de todo. E quer dizer, também pode ser por aí, mas isso acho que é mais.
Hoje é invertido, é começar a jogar com os miúdos para eles deixarem de jogar.
Sigam-me para mais dicas de parentalidade. Ai, não, mas pode perfeitamente acontecer. Quer dizer, olha para o Facebook, quando começaram a entrar os pais boomers todos, quer dizer, o Facebook ficou entregue aos GIFs fofinhos que não são recomendáveis a epiléticos, não é? Quer dizer, portanto, pode perfeitamente acontecer isso nos jogos. Eu costumo brincar há anos com amigos meus de que os lares de terceira idade daqui a 40, 50 anos vão estar cheios de consolas. Não é?
Cheios, capacetes de realidade virtual, tudo metido lá dentro.
Imagina, mas não é? Porque assim as coisas vão ter que se adaptar. Não vamos estar todos na Universidade Sénior ou a ler a TV Guia, não é possível. Portanto, como é que será na altura também essa adaptação das pessoas mais jovens a algo que. Pronto, eu disse que viajava na maionese, portanto.
Mas referiste aí uma coisa muito interessante, que é, por exemplo, os pais jogarem com os filhos ou com as filhas. Isso é algo que eu acho que falha imenso. Eu acho que os pais que são gamers, que já jogam ou que já jogavam antes de ter filhos, existe uma continuidade. Ou seja, os pais estão a jogar pelo gosto de jogar e depois acrescentar o filho ou a filha aí é só uma continuidade do que já existia. Eu acho que para aqueles pais que estão fora do ecossistema, pais e mães, que estão fora desse ecossistema, e depois têm um filho ou uma filha que gosta de jogar, não existe uma tentativa de perceber o que é aquilo. Por exemplo, eu vejo muito alguns colegas meus, que neste momento já têm filhos e filhas, que quando o filho ou a filha vão para o futebol ou vão para a natação, os pais vão e ficam a ver os treinos e isso tudo. E estão super interessados naquilo porque é uma atividade física, é uma coisa que faz bem.
Pois.
Mas depois, quando a criança joga videojogos e gosta daquela experiência e quer falar sobre Minecraft ou quer falar sobre outro jogo qualquer, já não existe esse interesse.
Uhum.
Já não existe essa dedicação de... Ah, sim, então conta-me um bocado mais. O que é que tu conseguiste fazer? É quase visto como... É um hobby que não interessa muito.
Exato.
É um hobby que não é muito... E eu equiparo sempre os videojogos aos livros. Porque grande parte daquilo que tu podes retirar dos videojogos, através da construção de narrativa e por aí fora, podes retirar também dos livros. Mas depois tu tens uma parte muito mais participativa que não consegues ter num livro. Mas, por exemplo, se uma criança passar 2 horas por dia a ler, é ok, os pais gostam, até dizem na escola, ai, meu filho lê todos os dias e por aí fora. Mas se a
Hoje
criança
em
fizer
dia,
a mesma
sim.
coisa que os jogos, é um problema. E o que é que ele
Exato.
está a fazer? E eu acho isso super interessante. Eu lembro-me de estar a trabalhar numa escola em Portugal, já há uns bons anos atrás, em que havia um grande problema com os videojogos. E a direção da escola tomou uma decisão excelente, que foi, no espaço de convívio da escola, puseram PlayStations disponíveis para os jovens poderem jogar.
Sim.
Opa, que era fantástico, queria dizer que aquela sala estava sempre cheia. Todo o tempo. E a grande preocupação dos pais e de alguns dos professores era: ah, mas eles estão a jogar, isso é um problema, só estamos a acrescentar ao vício e não sei o quê. Mas depois ninguém reclamava do facto do Twilight estar disponível para crianças do 5º ano. Nem reclamavam do Fifty Shades of Grey também estar lá disponível na biblioteca da escola. Isso não
Desculpa.
havia um problema, porque era um livro.
O Fifty Shades
E eu
of
nunca consegui
Grey.
compreender isso.
Eu não, desculpa, eu não estou a saber lidar. O Fifty Shades of Grey estava disponível na biblioteca escolar?
Estava disponível na biblioteca escolar,
É
era
que aquilo
só
é
um único
errado de tantas
livro,
maneiras.
já estava desgastado para caraças, e eu não sei se eram os professores, se eram os alunos que o estavam a ler, mas ele tinha bastante uso,
Jesus.
e ninguém estava minimamente preocupado com o facto de haver um livro com conteúdo bastante explícito disponível para crianças. E eu acho que é aí que os jogos roçam uma parte que o resto das atividades não tocam. As pessoas veem os jogos como muito mais problemáticos. E, mais uma vez, vem àquilo que tu estavas a referir ao início. Os jogos são demonizados em vez de se olhar para o conteúdo que está a ser atribuído, seja em que plataforma for. Porque quer seja livros, quer seja vídeos, quer seja séries, quer seja jogos, o conteúdo vai ser o principal, responsável para aquilo que a criança está exposta. E eu acho que isso faz todo o sentido.
Sim. Completamente. Eu estou ainda um bocadinho para ele na parte admitos e Fifty Shades of Grey. Porque não é só a parte explícita que tu referiste, é que ele ensina tudo o que não queremos num relacionamento saudável, e está exposto a crianças impressionáveis, sendo que já é um problema a violência na adolescência, entre casais adolescentes.
Sim, mas.
E no fim do dia, aquilo não é escrita, aquilo, Nossa Senhora, aquilo não é.
Mas é literatura. Aliás, eu lembro-me de há uns bons anos atrás, estava eu para aí no meu 7º ano, se tanto, e nós lermos em plena aula O Alto da Barca do Inferno.
Exatamente, sim.
Carregadinho de palavrões e ofensas.
E toda a gente a rir-se, sim.
E toda a gente queria ser a pessoa que lia os palavrões, porque era a tua única oportunidade a palavrões na sala de aula sem ninguém dizer nada. Mas aí está. Se uma criança fosse falar de um jogo carregado de, por exemplo, de palavrões
Palavrões.
ou conteúdo ofensivo, seria um problema. Mas como é uma obra de literatura, já não existe um problema. É quase como se o conteúdo não interessa, o que interessa é a forma como tu recebes esse conteúdo.
Sem
E
dúvida.
isso faz com que haja essa demonização dos videojogos. Eu acho que os videojogos tornou-se o inimigo fácil.
Tornou-se porque os pais não compreendem, nem querem compreender na maioria dos casos. Eu tento sempre dar uma ressalva de que há pais que podem, e muitos deles podem realmente não ter tempo para isso. Ok, é justo. Porque há vários tipos de situações económicas e tudo mais. Agora, há muito desinteresse também. É mais fácil tu colocares algo que não compreendes numa caixa de... Ok, eu leio na Visão e no Expresso que isto é uma coisa muito negativa. Peço desculpa estar a nomear, é só uma forma de ilustrar a frase. Nem faço ideia se fizeram artigos sobre isso. Mas pronto, eu vi na TVI, que isso sim foi há pouco tempo, que são um grande problema para os jovens e crianças, e meu Deus. E pronto, e não tentam entender mais, percebes? Não tentam... Em vez de estarem a ouvir... por outros e ler por outros, ter a experiência, eles próprios, perceber, ok, será que eu gosto disto? Eu vou-te falar, por exemplo, eu lembro perfeitamente quando consegui pôr a minha avó a jogar um jogo de carros, estou há quase 20 anos, e quando ela se divertiu, porque na altura o meu pai tinha acabado de comprar daqueles dispositivos que tu conectas ao computador e tem o volante e tinha os travões e não sei o que mais, pronto. E ela achou tanta piada aquilo que queria experimentar. E foi a primeira vez que ela estava a jogar um jogo que não fosse o Tetris, percebes? Quando Sim. se vendia nas feiras aqueles Tetris. Pronto. Isto é só para dizer que é preciso tu teres vontade de experimentar coisas e experimentares ao lado dos teus filhos. E se não fazes também esse teu trabalho de casa, não estás a fazer tudo o que podes. Para os conheceres, porque eu acho que isso é a base de tudo aquilo que estamos aqui a falar. Estamos a falar de um interesse que é frequentemente demonizado e que os pais muitas vezes não querem conhecer e estão a passar ao lado uma oportunidade de conhecer melhor a própria criança que têm. E eu acho que isso é triste, é lamentável, porque às vezes um jogo, eu falo por mim, desde criança que até agora, que sinto que os jogos abrem mundos dentro do meu mundo. E acho que são das raríssimas experiências que tu podes ter, em que tu podes treinar a empatia, tu podes treinar a viver a vida de outros de uma forma mesmo muito interativa com um livro. Por muito que tu adores, não é a mesma coisa. Um filme igual, percebes? E isso deixa-me triste enquanto mãe, enquanto gamer, enquanto criança que fui. Ver pais que simplesmente não querem saber.
Sim, e eu acho que vai muito por aí. Aliás, tudo aquilo que a criança faz e desenvolve tem a ver com as relações que vai criando e a forma como essas relações são mantidas ou quebradas. E muito disso passa pela partilha de interesses. Em que a criança pode estar interessada em coisas que os pais gostam de fazer, mas também parte depois do lado de os pais também estarem interessados naquilo que a criança gosta de desenvolver. E essa falta de conhecimento, pelo menos é aquilo que eu reparo, quando os pais e até professores vêm falar comigo, é que existe todo um desconhecimento sobre o que é que os videojogos são e aquilo que eles realmente oferecem e quais é que são as problemáticas. Há uns tempos atrás, num destes podcasts, nós estávamos a falar da ideia de violência anexada aos videojogos. Como durante muito tempo o discurso foi à volta dos videojogos geram violência, embora não exista nada a nível científico que aponte para essa relação ou para essa correlação. Mas foi uma narrativa que foi absorvida e é muito fácil de ser transmitida. E para as pessoas que estão simplesmente a ouvir os cabeçalhos, ou, por exemplo, como estávamos a falar há pouco da entrevista que passou na TVI,
sim.
Quem visse só tipo, as palavras-chave que eles foram apresentando ou a forma como eles foram apresentando, a comparação dos videojogos ao consumo de droga e álcool e essas coisinhas assim, é assustador. Tu de repente começas a achar que aquilo que tu tens dentro de casa é um produto aditivo similar à droga. Tu estás a permitir que os teus filhos e filhas consumam um produto que é mais danoso que benéfico, quando na realidade não é bem assim. Mas eu acho que os mídias têm uma responsabilidade acrescida na forma como essa mensagem é transmitida. E tu que trabalhas em marketing deves ter algum até conhecimento de causa da forma de construção de uma mensagem, na forma de apresentar uma mensagem assim. Mas eu acho que eles têm um papel muito importante na forma como as pessoas veem os videojogos e na forma como eles são apresentados. E tenho pena que na maior parte das vezes sejam apresentados numa tentativa de desinformação que faz com que... Porque eu acho que muitas das vezes quando os pais têm estas reações extremas aos videojogos de não, o meu filho não pode jogar, nunca na vida lhe vou dar uma consola, isso não vai acontecer. É uma reação mais baseada no eu estou a proteger o meu filho daquilo que são as preocupações que eu tenho por causa destas ideias de violência, a questão de dependência e por aí fora, do que propriamente os pais estarem a ser maus pais ou más mães. É uma preocupação genuína que eles têm graças a essa desinformação total. Eu acho que a minha pergunta para ti agora seria também o que é que tu achas que é necessário fazer em relação a isso dos pais? Nós já falámos da parte de que tem que haver um interesse de parte dos pais. Mas o que é que tu achas que seria necessário existir para facilitar esse acesso à informação aos pais e às mães que neste momento estão com algum receio de navegar esse mundo?
Uma pergunta, porque assim, eu acho que estas coisas têm que haver vontade. E para esses pais que estão a querer começar esse caminho, eu acho, para já, saúdo e acho que é saudável da parte deles quererem entender melhor. E deve ser assustador para quem não faz a mínima ideia do que isto é e querer começar. Acho que, sinceramente, não deve passar. Se eles estão com esse interesse, é porque normalmente devem ter um filho ou uma filha que está a querer jogar e a querer, ou então que já joga e eles podem estar preocupados. Eu acho que a melhor maneira é mesmo conversar com a criança. Eu acho que isto tem que ser muito caso a caso. Porque eu não estou a ver, por exemplo, uma iniciativa governamental ter realmente impacto neste caso, percebes? Porque não estou a ver a conseguir fazer uma ligação emocional necessária que te leva à mudança e à adoção de novas ideias. Então eu acho que isto tem mesmo que partir de um lugar familiar, porque assim, se estamos aqui a pensar de pessoas que estão assustadas, e não sabem por onde começar, eu acho que tens que tentar tornar então o contexto o mais familiar possível. E então acho que isso parte de. Se calhar os próprios filhos, se virem algum interesse dos pais a quererem saber mais, também tentar acolhê-los um bocadinho. Eu sei que isto é difícil, tudo o que estamos aqui a falar é complicado. Eu não quero parecer injusta com os pais quando digo que não querem saber, mas não estou a dizer como, e preciso, e acho que é melhor estar a frisar isto outra vez. Quando eu digo que não querem saber, não estou a dizer no sentido egoísta de. Não quererem saber do filho ou algo assim do género, é não têm interesse no assunto, acham que é um desperdício de tempo e se calhar, de faculdades intelectuais e estão assustados. E então é mais fácil, quando estamos assustados, pormos as coisas na caixa do não quero saber. Era por aí que eu queria falar. Só para deixar claro, porque achei que fui um bocadinho bruta há pouco. Mas pronto. Como é que se pode ajudar? Eu acho mesmo que isto tem que ser construído, se calhar até nas escolas. Ou seja, quando eu digo que uma iniciativa governamental não funciona, é porque acho sinceramente que as mensagens construídas, mesmo a nível de grandes campanhas publicitárias, podem funcionar, mas são casos que, sinceramente, da minha experiência, são difíceis de acontecer. Agora, o que eu acho é que pode haver nas escolas, se calhar, tentar começar pelos próprios professores, tentar. Ouvir as crianças, porque é que elas gostam daquilo, tentar, porque assim, tanto quanto sei, está a ser planeado, ou já foi passada uma, não sei se uma lei, se, como é que se chama, mas em relação à literacia digital. Não estou bem segura de como é que está o ponto neste momento, mas eu acho que os jogos têm que fazer parte disso. E
Sem dúvida nenhuma.
a ação, relativamente aos jogos e à literacia digital, tem que estar incluída nas escolas. E não é só nas aulas, mas também tendo em conta que os jovens são muitas vezes quem está a liderar, digamos assim, a fronteira para novos caminhos do digital. Também acho que tem que haver espaço não só do professor para os alunos, mas dos alunos para o professor, entendes? De estar a par das novidades, das trends, tem que se ouvir os jovens e as crianças também nesse aspecto. E depois acho que é importante, se calhar, nas reuniões de pais e professores. Também haver um bocadinho de espaço para estas coisas. Eu sei que estou a falar e parece profundamente utópica e eu não quero achar que tenho soluções nem nada do género, mas é a única maneira que eu estou a ver possível para as pessoas adotarem.
Normalizar a conversa.
Sim, acho que é só através de conversa, porque eu não estou a ver. Isto para mim é transversal a vários temas. Eu acho que a única maneira que tu vais mudar, seja o que for, a tua perspectiva nas coisas é experimentar, é conversar com quem joga, percebes? E tentar, e ter da parte figuras de autoridade, como professores, por exemplo, uma certa normalização. Sim, pode haver sinais de perigo, mas isso tem que ser trabalhado em conjunto, não podemos simplesmente ir a um artigo, ir a uma reportagem televisiva e decolar, percebes? Não pode ser assim, tens que ver a criança que tens que ver o contexto. Eu, por exemplo, eu era uma miúda que jogava durante horas Age of Empires quando tinha 11, 12 anos. Jogava imenso, imenso, imenso. Os meus pais, às vezes, porque não me apetecia sair naquele dia ou qualquer coisa com os meus pais e a minha mãe tinha confiança suficientemente em mim para ficar em casa e eu ficava a jogar e estava feliz da vida. Não estava a fazer mal a ninguém, nem sequer no jogo, porque eu era péssima na parte de batalhas, eu só queria fazer o city building, portanto, nem aí. E sinceramente, eu até aprendia bastante com o jogo, ainda me lembro de jogos desse género. O Faraó. O Faraó tinha, enquanto tu jogavas, tinhas toda uma enciclopédia sobre o mundo antigo egípcio. E o meu pouco inglês naquela altura ajudava-me a compreender coisas que depois até verificava nas aulas. Por exemplo, isso pode ser um ótimo... Sim. Os jogos educativos, por exemplo, pode ser uma ótima ponte.
Sem dúvida nenhuma.
Sabes? Acho que pode ser uma maneira até dos pais entenderem melhor. Porque eu já vi pais a ficarem surpreendidos por existirem jogos educativos e jogos que, embora, por exemplo, esses faraós da vida e coisas do género não sejam necessariamente educativos, mas têm uma componente, se a criança quiser de saber mais. E acho que é importante...
Despertou o interesse.
Sim, acho que é importante para eles perceber que não é tudo Fortnite, que eu não tenho nada contra esses jogos, mas percebes, tentar... Eu ainda me lembro de ter conversas, isto há poucos anos, com uma chefe de trabalho, em que ela desconhecia completamente jogos que não fosse os FPS, porque era aquilo que ela via na televisão. E acho que a maneira como é retratado pelos mídias, em que só vão buscar esses exemplos, também é perigosa.
Exatamente.
Percebes?
Não, mas isso é verdade. Eu acho que pegam-se naqueles que são os exemplos que confirmam uma narrativa ou que se aproximam àquilo que é a realidade dentro da tua narrativa e depois exploram-se mais e mais e mais e mais esse conteúdo.
Claro, porque
aliás. Desculpa, aliás, eu acho que a minha geração, assim como a tua geração, foi uma geração que aprendeu muito do seu inglês através dos videojogos e por sem causa dúvida. Do interesse que os videojogos despertaram nessa parte. Nós queríamos saber um bocado mais daquilo que estávamos a ler ou perceber o que era o menu, o que é que aquele setting faz, o que é que temos que fazer agora. E fomos explorando mais e desenvolvendo o inglês à custa disso. Isso e o Cartoon Network. Cartoon Network foi o meu professor número 2. A nível de inglês. Não, mas é muito por aí. Eu acho que tens toda a razão. É muito através do diálogo e normalização. Eu acho que um dos passos essenciais para a visão dos videojogos por parte de pais, mães, professores e professoras é o ver os videojogos como um hobby normal, uma atividade normal. Da mesma forma, por exemplo, eu acho que seria muito interessante... Eu lembro-me, em português, há uns anos atrás, nós temos algumas aulas, infelizmente eram poucas, mas de escrita criativa, em que tu podias pegar num livro que tu leste e explorar esse livro e questionar coisas e escrever sobre isso. Ah, porque não fazer isso sobre um jogo? Porque não abrir a possibilidade de, ok, podes fazer sobre um livro, mas também podes fazer sobre um jogo. Se quiseres falar sobre o The Witcher, se quiseres falar sobre o Mass Effect, são jogos tão ricos a nível de lore e de história e de narrativa que... Para mim estão on par com muitas outras obras literárias que existem. E eu acho que deveria poder ser apresentado e de ser validado nesse sentido de exploração. Outra coisa que eu acho que acontece muito ainda é isto mais no secundário, quando se pergunta a alguém, mas o que é que tu queres fazer? Quando saís daqui, o que é que... Ah, eu gostava de trabalhar na indústria dos videojogos. Oh, mas agora a sério, o que é que tu gostavas de fazer? Pá, não, isso é uma coisa a sério que ele está a falar, é verdade. Existe agora, coisa que na nossa geração parecia impensável, agora existe a possibilidade de se trabalhar na indústria dos videojogos e existem tantas vertentes de exploração de uma carreira na indústria dos videojogos, desde a parte informática, design, escrita, existe tanta coisa que se pode fazer que é um ramo completamente válido. Mas eu acho que por causa da visão de que os videojogos não são uma coisa real e benéfica, depois também se desvaloriza esse desenvolvimento profissional. E eu vejo muitos pais por volta do nono ano, quando os miúdos estão a tentar pensar, ok, o que é que vai ser o meu futuro? Os pais a estressarem porque, opá, ele não, ele está-me a dizer que quer ir para o mundo dos videojogos, eu queria que ele tivesse uma profissão a sério. Mas é sério, é o que ele está a dizer, é sério e é válido. Eu acho que é muito mais difícil, e é aí que eu faço a distinção, e mais uma vez, é difícil não quer dizer que seja impossível, mas eu acho que é muito mais difícil quando a ideia do jovem ou da jovem é centrado no eu quero ser streamer, full time. Eu
Sim.
acho que isso é um processo de construção. Que inicialmente tem que começar como um extra, que depois pode ser desenvolvido para uma coisa full time. Agora, áreas de desenvolvimento profissional, por exemplo, se a criança quer saber mais sobre design gráfico, se a criança quer saber mais sobre a parte informática e técnica de construção do jogo, se a criança quer ir para jornalismo porque quer trabalhar dentro da indústria dos videojogos na parte de jornalismo. Aliás, nós estivemos aqui a semana passada, ou há 2 semanas atrás. O Gonçalo Taborda, que trabalha na IGN, pá, que faz
Sim.
um excelente trabalho e é
Faz.
da área jornalística dentro do mundo dos videojogos e acho que é excelente e mostra essa diversidade. Mas aí está, eu acho que mais uma vez por causa de existir esta onda, esta nuvem negra sobre aquilo que é os videojogos, muitos pais também estão assustados depois quando chega a altura de eles já serem mais velhos e pensarem numa carreira, não veem isso como válido porque também não veem o hobby como válido. E acaba por se criar aqui tipo um ciclo vicioso em que os videojogos nunca são a opção válida para alguém que tem desconhecimento disso. E eu acho que sim, eu acho que também que a escola tem um papel muito importante nisso. Eu acho que a normalização da conversa passa muito pela escola, porque muitas vezes a preocupação começa na escola. E sem querer estar a tirar muito tempo à Joana, porque isto aqui é para ser a conversa da Joana, eu acho que é importante nós referirmos que. Quando nós estamos a falar de dependência e de problemáticas à volta de videojogos, é preciso termos em conta que os videojogos estão a afetar no nosso funcionamento. Por exemplo, se nós temos uma criança que, em prol dos videojogos, não tem qualquer tipo de contacto social, está a afetar as horas de sono, deixou de ter qualquer tipo de envolvimento com atividades escolares, por exemplo, a criança faz birra cada vez que tem que fazer os trabalhos de casa porque quer estar o tempo todo a jogar, está a prejudicar o seu desenvolvimento académico, dificuldades em ir para a cama e regulação ao final do dia, aí pode existir uma necessidade extra de policiamento do tempo de jogo, de policiamento do impacto dos videojogos naquela criança. Mas isso é um caso. E mesmo isso pode simplesmente significar que a criança tem dificuldades a nível de regulação emocional ou de gestão de tempo e que precisa de algum apoio extra nessas áreas. E que se não fosse os videojogos, seria qualquer outra atividade que iria ter esse impacto. É preciso nós percebermos muito bem que, mesmo em relação a diagnósticos ligados aos videojogos, não existe um consenso científico. Não existe uma ideia assim clara de que são os videojogos que causam isto ou alguma problemática antes faz com que exista uma ligação mais forte aos videojogos. É quase aquela coisa do ovo e da galinha. Será
Exato.
que eu tenho ansiedade porque jogo videojogos ou eu tenho ansiedade e por causa disso é que jogo videojogos? Onde é que está o antes e o depois? Fica muito difícil de perceber. E cada caso é um caso, e acho que aí cabe muito aos pais e às mães conversarem com a criança, perceberem o filho e a filha que têm e desenvolverem essa parte. Mas, Joana, tu é que és a expertise nessa área. Eu estou de fora. Eu ainda estou naquela fase que eu lido com crianças, mas quando elas começam a fazer birra, eu posso passá-las aos pais.
Exatamente, seres trampolim no colo dos outros, que é uma frase que eu gosto muito. Não, mas eu concordo 100% com tudo o que estavas a referir. Eu acho que, mais uma vez, os jogos, tal como outros meios de, no fundo, de expressão e comunicação, muitas vezes são a face mais visível de um problema que está subjacente, que era anterior ao jogo, em si. E os exemplos que estavas a referir, eu acho que sim, que os pais têm que estar atentos a esses sinais, têm que estar atentos a todo o conjunto de questões que tu referiste. Mas acho que Acho que lá está, tudo passa pela comunicação, tentar entender, e se a criança for mais fechada em si, tentar falar com o professor, perceber como é que está a situação na escola, porque muitas crianças, por exemplo, refugiam-se nos jogos, como há crianças que se refugiam nos livros, há tudo, no fundo. Uhum. Às vezes situações bastante negativas, e isto também funciona, por exemplo, os pais, se não têm nada em casa que eles acham ou sintam que justifica a criança estar aparentemente afetada, estar a refugiar-se muito naquele mundo. Se eles estão desconfiados de alguma coisa, então ir à escola, tentar compreender o contexto. A criança pode estar a ser vítima, por exemplo, de bullying, percebes? Isso estar a alimentar um quadro de ansiedade e por si só, e claro, isso depois leva a criança a procurar um escape. E o que é mais natural hoje em dia é ser nos jogos, claro. Até porque os jogos dão-te uma sensação, muitas vezes, de controle que tu não tens na tua vida. E quando tu és uma criança não tens controle nenhum, e quando és adolescente tu queres à força toda teres o máximo controle e quer dizer, estás a experienciar uma série de coisas das quais não tens controle nenhum. E depois, ao contrário, também acho que é necessário, da parte dos professores, da parte dos psicólogos escolares e tudo mais. Ok, esta criança parece que está muito refugiada. Imagina que até pode não ter problemas na escola em si, mas pode ter problemas em casa, pode, percebes? Acho que não quero parecer que estou aqui a falar de um estado de policiamento constante, que acho que isso também não é saudável, uma desconfiança permanente. Mas acho que é preciso estar atento, simplesmente.
Um maior controle?
Um maior, não sei se chamaria controle, mas acho que é mesmo uma questão de atenção, por exemplo. Porque quando tu amas alguém, tu conheces os seus sinais, tu sabes como é que a pessoa funciona e tu notas quando as coisas não estão o normal daquela pessoa em questão, ok? E isto tanto é válido para crianças como para várias idades. E se notas resistência da parte da pessoa em partilhar, é tentares perceber, ok, mas isto em si também é uma coisa nova, não é? Imagina que tu tinhas uma criança ou um jovem que estavas habituado a poderes conversar e tudo mais, ok, e começa a ficar mais retraído. Tudo bem que qualquer adolescente se torna mais retraído e deve ter o seu mundo privado e o seu mundo interior ao qual nós temos acesso, não é aquele acesso total, porque isso não é possível e sinceramente acho que é bom para o desenvolvimento deles terem a sua própria individualidade e escolherem o que partilham. Mas a partir do momento em que tu estavas a referir casos, estavas a elencar os vários possíveis sintomas, digamos assim, então aí eu acho que os pais têm... Não tanto numa perspectiva de controle, mas de atenção e de, ok, tentar saber mais e tentar tentar se calhar falar com colegas, não sei, eu, lá está, eu tenho medo de estar a soar muito idealista, mas eu só estou a referir todas as ferramentas que eu sinto que um pai pode ter, ou uma mãe, de tentar fazer o melhor pelo seu filho e tentar conhecê-lo melhor e acho que isto fica mais difícil com a idade, sem dúvida. Por isso é que eu acho também que é muito importante, e aqui se calhar é a base de tudo, que é tu começares desde cedo a quereres entender os hobbies e interesses que o teu filho tem. E construir isso com... Eu acho que se tu tiveres uma base de confiança, de interesse, de partilha, é muito mais fácil essa criança depois confiar em ti mais tarde, mesmo que esteja a passar por situações complicadas. Claro que há sempre casos que se fogem à regra, mas quer dizer, qualquer um de nós sente isso e sentiu isso certamente a crescer e mesmo no nosso dia-a-dia. Se tu sentes que aquela pessoa tem interesse em ti, te ama incondicionalmente, que te explica, que tem paciência, claro que é alguém que tu vais procurar mais facilmente. E pronto, isto só para terminar este ponto. Não quero que... Acho que também é importante deixar uma nota aos pais de não se sentirem culpados por muitas vezes não se aperceberem de muitas coisas que possam estar a acontecer na vida dos seus filhos. Há muitas coisas que nos escapam ao controle, não é só das crianças em si, mas dos próprios pais. Somos todos pessoas individuais e, acima de tudo, seres humanos que falham, não é? Isso faz parte, mas é o que fazemos quando temos noção que podemos estar a fazer melhor, isso é que nos define também enquanto pessoas e como pais, no fundo.
E eu acho que essa é uma ótima mensagem. O facto de... Pá, cada criança é uma criança e nós somos todos completamente diferentes. Por isso, a forma como nós demonstramos emoções, problemas, difere bastante de uns para os outros. E isso às vezes pode ser difícil perceber. Eu acho que o importante é que os pais estejam a dar o melhor que conseguem dar. E eu
Sem
acho que
dúvida.
isso por vezes é difícil de perceber. Porque acho que existe uma pressão enorme por parte da sociedade daquilo que é um bom pai ou uma boa mãe, ainda por cima agora com esta ideia toda do fear of missing out e pessoas a partilharem as suas experiências de parentalidade online e criar esta ideia da vida perfeita, por vezes aumenta a
Esquece.
pressão daquilo que é ser uma boa mãe ou ser um bom pai.
É
O ser.
surreal.
Força.
Surreal, desculpa, mas eu tenho mesmo que interromper aqui. É porque é uma pressão. Uma coisa é tu teres noção que isso existe, outra coisa é passares pela experiência. É terrível, terrível mesmo. Torna coisas como o Instagram impossíveis de estar, sinceramente. Porque tu, especialmente se tiveres uma personalidade mais sensível ou de inevitavelmente comparaste, é uma pressão que
É assustador.
é mesmo. E depois acabas por perceber que às vezes essa tua ansiedade acaba por passar para a criança porque elas absorvem tudo, são pequenas esponjas.
Exatamente.
E isso é muito nocivo. Portanto,
Exatamente.
desejo a todos os pais muita sorte e peço para não se compararem, tentarem só focar-se no filho e filha que têm e trabalhar a partir daí.
Exatamente. Isso aí eu acho que é o essencial, que é perceber que existem limitações, e perceber que cada criança é uma criança. Eu lembro-me de há uns tempos de um caso de uma mãe me ter dito isto, uma mãe com uma criança com autismo, e a mãe me ter dito: eu consigo ir ao supermercado com o meu filho, e deixei de o fazer porque o meu filho começava aos gritos, começava a ter problemas por causa do barulho e essas coisinhas todas. E eu deixei de o levar, não por causa dele fazer as suas birras e ter as suas reações aos estímulos à volta dele, mas por causa da reação das pessoas à minha volta, em que eu senti uma péssima mãe
Sim.
naquela situação, e ouvi os comentários e ouvia tudo aquilo que estava a acontecer. E isso é um exemplo que pode para muitos ser considerado extremo, mas acontece na vida de muitos pais, mesmo com filhos que não têm qualquer tipo de problemática, em que a criança faz uma birra e os pais sentem a pressão do mundo nos ombros,
Oi,
porque de
sim.
repente estou a ser julgado por toda a gente à minha volta. Toda a gente à minha volta está a achar que eu sou ou um mau
Uma má mãe, que é a
pai ou
pior
uma.
coisa que tu podes
Exatamente.
dizer a uma mãe, tu és uma má mãe, isso tipo, é daquelas coisas que magoa, percebes?
Exatamente.
Sim, e tu, às vezes não é preciso dizer, às vezes tu sentes, e é tão. Essa história que contaste é tão triste, tenho tanta pena que isso tenha acontecido, mas consigo ver isso perfeitamente a acontecer, não tenho qualquer dúvida, porque é muito fácil passar logo para aí, percebes? Fazer essas coisas.
E isto ligando àquilo que estávamos a falar dos videojogos, em que muitas das vezes quando eu tenho escolas que vêm falar comigo, e isso já acontecia em Portugal, acontece aqui, isso tudo, e as escolas falam-me dos videojogos, falam-me da problemática dos videojogos, há sempre aquele toquezinho de, sabe, é que os pais deixam-nos jogar muito tempo, ou os pais deixam-nos ter acesso a isto ou àquilo. Há sempre quase uma responsabilização de, a culpa é dos pais, que os pais estão a deixar que aconteça. Não, não há uma necessidade de compreensão, existe uma necessidade de julgamento. Por isso eu acho que essa pressão que os pais sentem e as mães sentem de ser bons pais e boas mães e de seguir estas regras todas que a sociedade está a construir, foquem-se naquilo que funciona para o vosso filho e para a vossa filha. Naquilo que vocês acham que está a dar uma melhor experiência, que está a fazer com que ele ou ela se sintam seguro e que estejam a desenvolver as suas competências de uma forma saudável, para o resto são comentários. Cada criança é uma criança. Sim, existem diretrizes e existem coisas que nós sabemos que têm mais tendência a funcionar, mas ter mais tendência a funcionar não quer dizer que funcione com a vossa criança. E se não funcionar, perfeitamente normal. Passamos ao plano B, se o B não funcionar, temos até o Z, e se o Z não funcionar, começamos a inventar letras. E a ideia é muito essa, é que cada criança é uma criança, e que cada experiência é uma experiência, e cada pai e cada mãe é uma mãe. Mas, Joana, eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito importante para todos os novos pais e todas as novas mães. E pode ser o mais breve ou pode-se alongar o máximo que quiseres nesta resposta, porque eu acho que é a pergunta essencial de hoje, que é: como mãe de uma criança pequena, como é que tu balanças a tua vida como cuidadora de uma criança e como gamer? Onde é que tu encontras tempo para jogar?
Que é muito boa, sim. Ora bem, como é que eu encontro tempo para jogar? Quando ele era muito pequenino, quando tinha, imagina, 2 meses ou algo assim do género, eu às vezes até conseguia pôr. Cheguei a tirar fotos e tudo, que achei tanta piada. Pôr assim numa espécie de alcova, assim ao lado do computador, e enquanto ele dormia e eu estava a jogar no computador. Claro que isso só resultou umas semanas, porque os bebés, eu costumo até dizer que toda a experiência do. Não, enfim, ser mãe e ter filhos é muito semelhante aos jogos, no sentido em que estás sempre a subir de nível, ok? Quando tu achas que já estás a dominar a coisa, vem um nível mais difícil e tu tens que aprender novas mecânicas de jogo, há toda uma experiência a acontecer. Mas quando eles são muito, muito bebés, e especialmente o primeiro ano, as mudanças são às vezes em semanas. Ok? Então imagina, isso resultou durante pouco tempo, depois já estava a evoluir para aquelas cadeirinhas e não sei o quê. Então, arranjar o tempo é. Bem, hoje em dia é quando ele está a dormir ou quando não está em casa. Quando ele está em casa é absolutamente impossível, ok? A não ser que o meu marido ou alguém esteja com ele, não dá, porque assim, ele para já adora tudo o que é computadores e telemóveis
Já começaste com a experiência de dar o comando desligado.
Sim, ele não acha piada, ele percebe perfeitamente. Ele
Ah.
detesta, ele percebeu rapidamente que se não está a dar luz, aquilo não está a funcionar, e ele gosta de ver é
Boa.
mudar e gosta, ok. Eu ainda me lembro da primeira vez que ele percebeu que o comando da televisão, que carregar em botões, que fazia coisas ali, ao fundo, no ecrã. E ele estava maravilhado com aquilo. E essas
Fantástico.
coisas são tão fascinantes, a sério. Portanto, quando ele está em casa e se eu estou a tomar conta dele, que é a maioria dos casos, é impossível, porque o meu filho é energia feita gente, percebes? Ele não para. Quando eu digo não para, a sério, a coisa que ele mais gosta é andar a correr. E às vezes entro de casa andar a correr e buscar coisas e não sei o quê, e vem dar e vem fazer, pronto. É super dinâmico. E depois, lá está, quando nos vemos nos computadores ou nos telemóveis ou PlayStation ou assim, ele também quer. Eu ainda no outro dia fiquei admiradíssima quando ele estava muito calado quando o meu marido estava a jogar com a Nintendo Switch e ele estava no colo dele e estava muito quietinho, só a ver o pai a mexer nos comandos e olhar para a televisão. Fazia este exercício várias vezes. Comigo nunca consegui, tenho-te a dizer, nunca. E depois, claro, quero os desenhos animados dele, portanto, também não vamos. Não, como é
Não
que
se
eu.
pode.
Sim, e depois é assim: eu gosto daqueles jogos, os meus tipos de jogos preferidos são aqueles muito imersivos, com aquelas histórias todas, em que às vezes não é preciso ser uma história épica, mas é uma história. Eu gosto de entrar nas histórias e viver as emoções. Se está uma criança ao meu lado a gritar ou a chamar mamã e a pedir-me água ou coisas do género, é impossível, quer dizer, não há jogo que aguente, nem sequer aqueles jogos da. Ai, está-me a falhar o nome. Daqueles do Life is Strange, nem. Quer dizer,
Sim.
eu por muito que esteja envolvida, eu penso, ah, oh, pronto, ok, tenho a minha criança
Ah.
real para. Percebes? Não dá, tenho então é no meu tempo livre
E
mesmo.
depois vai começar aquela idade em que tu estás a jogar um desses jogos e estás constantemente a ter a pergunta: mas quem é este? O que é que vai fazer? O que é que aconteceu, mãe?
Ah, mas eu já tive essa experiência, tenho-te a dizer, porque eu tenho uma irmã mais nova, 6 anos. Ok? Então eu tinha basicamente um sentinela ao meu lado quando jogava, quando eu tinha 12 e ela tinha 6, e ela estava como um sentinela ao meu lado. Posso que a jogar? E eu, está bem. E então eu lá a jogar Sims ou o que fosse, e ela, o que é aquilo? E porquê é que ele fez aquilo? E eu sei o quê. Portanto, quando se é o irmão
Já
mais
tiveste com um
velho.
reino.
Quando se é irmão mais velho, já se tem um bocado dessa experiência. E portanto, é engraçado porque eu tinha, só para concluir, tive experiências muito diferentes a crescer em que o meu pai também gostava de jogar. E foi um bocadinho através dele que eu entrei neste mundo. E eu lembro perfeitamente eu não gostava dos jogos que ele jogava, porque era tudo muito ao FPS ou assim, mas havia certos jogos em que ele às vezes dava jeito eu estar ali ao lado para o ajudar em certas partes. Por exemplo, quando eram assim com puzzles ou umas coisas do género, eu gostava de estar lá ao lado O que eu acho que é um exercício muito bom de partilha, não é? Estás ali com o teu filho, ok, como é que isto funciona? Como é que vamos resolver este puzzle, este enigma? E que é uma coisa que tu podes fazer na vida real, que sempre se fez, e também podes fazer com os jogos. Portanto, e depois tinha outra experiência completamente diferente, que era com a minha irmã, que era o mesmo que ter uma... Era uma criança mesmo, e não, eu estou ali com os meus 12, 13 anos a querer fazer jogos e não sei o quê. E às vezes não era só jogos, imagina... Isto hoje em dia vai parecer completamente distante, mas chats, estás a ver, salas de chat, estar a navegar na internet simplesmente e ter sempre ali alguém ao lado, que eu até dizia, não te cansas, não queres ir, porque queria estar ali. Portanto, eu, se o meu filho for como ela, vai ser uma experiência, acho que vou sentir que entrei numa máquina do tempo.
Já tiveste algum treino, que é bom.
Sim, e já agora um beijinho para ela, que eu sei que ela vai ouvir e dizer que recordo isto com muito carinho.
Não, fantástico. Joana, desde já, muito obrigado por esta fantástica conversa. Foi incrível, das conversas que eu mais gostei de ter.
Obrigada, aqui no Psicologia dos Jogos. Gostei muito mesmo.
Obrigado pela tua partilha de experiências incríveis e pelo serviço excelente que fazes. Joana, onde é que as pessoas te podem encontrar e seguir um bocado dos teus projetos e ver o que é que tu andas a fazer?
Portanto, acho que a maneira, assim relacionado com os jogos, a melhor maneira é seguirem o Teeny Tiny Games, que está no Twitter, e o site é mesmo este o nome, teenytinygames.com. Depois, não sei se tu disponibilizas o site nos show notes, mas pronto, para não estar aqui a soltar, que senão fica muito longo. Mas sim, se procurarem no Google também facilmente encontram. Basicamente, sim, é um projeto dedicado a jogos pequeninos, justamente, e ainda bem que falaste disso, porque é para pessoas que estão com pouco tempo, e surgiu no âmbito também de eu ter sido mãe recentemente e de querer continuar a jogar e nem sempre ter disponibilidade de tempo e mental para jogos assim muito grandes, como eu sempre gostei. Ótimo. E então são jogos, imagina, tens pouco tempo, seja por que motivo for, e tu podes ir lá, ok, aquilo é uma espécie de repositório de experiências e de coisas que tu podes encontrar para jogar em pouco tempo e com qualidade. Porque, sinceramente, eu não estava interessada em fazer um site simplesmente reviews, mas um site que funcionasse muito mais como curadoria, para tu saberes que ali encontrava jogos catalogados de várias maneiras, de vários estilos, para o pouco tempo que tinhas. Ele ainda tem poucos artigos, mas eu quero continuar a crescer, porque lá está, como tenho pouco tempo, também vai crescendo assim aos bocadinhos.
Ah, fantástico. Maltinha, na zona da descrição vão estar tudo aquilo que são os ads do Twitter, para vocês poderem continuar a seguir a Joana e tudo aquilo que ela faz e seguir o Teeny Tiny Games. De minha parte, foi tudo por esta semana. Mais uma vez, muito obrigada à Joana. Para a semana, estamos de volta com mais uma temática. Qual será essa temática? Não sei. Vai ser decidida durante a semana e vamos ver o que é que acontece. Eu acho que, se não estou em erro, neste momento do lançamento deste podcast já saiu o meu artigo de colaboração com a Future Behind, em que vocês vão poder ler um pouco mais sobre essa temática dos videojogos e da dependência e tudo isso, e qual é o conteúdo científico por trás de tudo isso e dessas declarações. É um artigo ligeiramente mais pesado do que aquilo que eu gostava que ele fosse, mas eu acho que é necessário e que aborda bastantes temáticas super interessantes. Por isso, maltinha, vemo-nos para a semana, vemo-nos não, ouvimos-nos, mas vocês percebem, e até uma próxima.